Meus caros, obrigado pela vossa presença aqui quando está a decorrer o plenário, mas de facto temos aqui umas coisas urgentes, como é o último plenário hoje, não havia alternativa. Muito rapidamente, a primeira coisa que aqui temos tem que ver com o parecer que foi distribuído de substituição do deputado Abel Batista face à sua renúncia a partir de 16 de setembro, que é o pedido formal dele, inclusive. Verificada a lista, o grupo parlamentar do CDS indicou que o seguinte do círculo eleitoral de Viana é Hilda Maria Menezes Araújo Novo. Verificada a lista eleitoral, confirma-se, portanto não há nenhuma substituição, nenhum salto por recusa de outros candidatos e, portanto, está confirmado pelos serviços que o seguinte da lista é Hilda Maria Menezes Araújo Novo, que passará a ser efetiva a partir de 16 de setembro. Pergunto se alguém se deseja pronunciar sobre isto. Está tudo de acordo, então. Este ficava aprovado por unanimidade, eu já assino isto depois, passemos rápidos. Depois temos também um pedido da deputada do Partido Socialista, Carla Tavares, que teve uma gravidez, suspendeu o mandato por gravidez, teve a criança no final de junho e solicitou ao seu presidente, ao abrigo da legislação que permite a licença de parentalidade, pediu o prolongamento da sua suspensão até durante o período da licença de parentalidade, que decorrerá até novembro, em princípio. Se ela entender interromper antes de voltar, estará no seu direito. O que está aqui em causa, portanto, é ela já estava, face à gravidez, substituída, autorizada pela Assembleia, pela senhora deputada Inês Lamego, e o que se pretende agora, pura e simplesmente, é manter a situação, prolongando a situação de impedimento da senhora deputada, neste caso por motivo de força, de motivo relevante, e é nesse sentido que o parecer está elaborado. Pergunto se alguém tem alguma questão, não sendo o caso, tomo o vosso silêncio por assentimento, está também aprovado por unanimidade. Temos depois, já que agora está aqui também os senhores deputados que não estavam há pouco, este é só para conhecimento vosso, não é preciso fazerem nada. Recebemos do DIAP do Porto, mais concretamente Vila Nova de Gaia, um pedido confidencial para a audição do senhor deputado António Borges, peço desculpa. O senhor deputado foi contactado, naturalmente, é logo automático, e pediu para se pronunciar por escrito, é para ser ouvido como testemunha. Na qualidade de testemunha, ele solicitou usar da prerrogativa de ser ouvido por escrito e, portanto, nesse sentido também irá para a mesa, isto é automático, não carece parecer, para ser ouvido como testemunha. Por último, temos a situação da senhora deputada Paula Santos, peço desculpa, eu dava a palavra ao senhor deputado Jorge Machado, se quiser fazer uma apresentação rápida, o assunto parece-me linear, mas, senhor deputado.
Presidente, é muito rápido. Nós, a minha camarada Paula Santos foi notificada no âmbito de uma auditoria à Câmara Municipal de Seixal para se pronunciar sobre matérias dessa mesma auditoria. Como a auditoria tem uma combinação legal, ou poderá ter combinações legais do ponto de vista da prática de infrações que estão a ser averiguadas da existência ou da sua não existência, nós entendemos colocar o parecer à discussão nesta comissão e no sentido de autorizar a que ela preste os esclarecimentos solicitados por escrito. Os esclarecimentos teriam que ser necessariamente por escrito, porque as auditorias funcionam nesse registro, mas no fundo é este o parecer, Sr. Presidente, acho que é uma coisa muito linear, é cauteloso no sentido de futuras situações idênticas serem salvaguardados também a perspectiva dos deputados, não é? De não serem convocados para auditorias do Tribunal de Contas sem que a Assembleia da República se pronuncie sobre esta matéria. Para nós é claro que tem que prestar o depoimento e, portanto, nesse sentido vai a autorização para que ele aconteça o mais rapidamente possível. Os prazos foram muito curtos, não por nossa culpa, nós pedimos até que o ofício do Tribunal de Contas viesse o mais rapidamente possível. O prazo termina a 22, tem mesmo que ser apresentado hoje e discutido hoje para que a senhora deputada possa responder a tempo ao pedido do Tribunal de Contas. E disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu, pela minha parte, vou dar já a palavra a quem pretender usar dela. Pela minha parte, corroboro inteiramente a opinião formulada neste parecer, até porque, como diz o Sr. Deputado Jorge Machado, e bem, embora isto ainda seja uma fase preliminar de inquérito, é evidente que as peças que, porventura, sejam os testemunhos que sejam dados agora ao Tribunal de Contas, podem, se o Tribunal depois decidir avançar com qualquer processo, podem vir a ser carreadas para esse mesmo processo e, portanto, para elas não serem inválidas, elas têm que estar autorizadas para a Assembleia da República. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei até que ponto é que a questão é tão linear quanto isso por uma mera questão de cautela, que é a seguinte: a interação entre serviços administrativos e o Tribunal de Contas é frequente e reveste várias modalidades. E muitas vezes há algum expediente de troca de correspondência que pode abranger senhores deputados que exerçam funções autárquicas, vereadores em municípios e que, portanto, podem ter participado em deliberações que sejam objeto de averiguação pelo Tribunal de Contas, sem que isso consumstancie necessariamente um processo de uma auditoria ou até de pré-averiguações. E, portanto, eu acho que, sem prejuízo de nada ter a opor quanto a esta situação em concreto e à validação desta circunstância, uma vez que, de facto, há uma auditoria, e, portanto, aqui não há questão nenhuma, mas, de facto, devia-se fazer alguma reflexão, compaginando eventualmente a lei do Tribunal de Contas e o figurino do tipo de esclarecimentos que podem ser prestados ou solicitados, para verificar em que casos é que é necessária a intervenção da Assembleia e em caso é que eventualmente, tendo em conta a natureza relativamente cotidiana, mecânica de prestação de informações regulares, ela poderá ser dispensada até para haver uma espécie de guião de procedimentos para o futuro. Mas como digo, nada contra neste caso, de acordo, acho é que para o futuro, por exemplo, prestação de contas regulares, remessa de documentação, que no fundo tem um caráter, enfim, se quisermos, praticamente de expediente apenas, mas em que a questão é, pode ser, tudo pode dar origem a um processo sancionatório no quadro da recolha de elementos que o Tribunal de Contas faz, mas cá está, por isso mesmo é que eu acho que neste caso é isento de dúvidas, mas futuramente, olhando para o figurino das intervenções do Tribunal de Contas, poder ter uma ponderação mais detalhada sobre o que é meramente uma atividade administrativa e, portanto, que não precisa de nos dar conhecimento ou de ter autorização, e casos em que efetivamente já se está numa estrada claramente vocacionada para um processo jurisdicional.
Sr. Presidente, é no seguimento, aliás, do que acabou de ser dito, embora neste parecer em concreto não seja merecedor de reparo, mas a reflexão é importante que seja feita, porque a natureza daquilo que são os processos do Tribunal de Contas não é igual sempre, ou seja, um processo de auditoria do Tribunal de Contas pressupõe, no final desse processo de auditoria, sempre um contraditório. Esse contraditório tem eminentemente natureza administrativa até essa altura. Só com o relatório final, a partir do relatório final da auditoria, depois de ter sido contraditório, é que o Tribunal de Contas participa ao Ministério Público para, ou não, e portanto, e o Ministério Público depois é que pode ou não também tomar a iniciativa de iniciar o processo, seja por responsabilidade reintegratória, seja por responsabilidade sancionatória. E, portanto, eu acho que não devemos tratar tudo da mesma forma, sendo certo que no que diz respeito à questão do contraditório, da Paula Santos em concreto, acho muito bem que seja autoritada, enfim, o primeiro prescrito, até porque estamos também a falar da relação entre um deputado em funções e um órgão da administração, e, portanto, neste caso, acho que sim, mas do ponto de vista daquilo que é um procedimento judicial propriamente dito, em relação a um deputado em concreto, só se inicia a seguir a esta fase, ou seja, só quando o Tribunal de Contas, depois do exercício do contraditório, quando o Tribunal de Contas faz o relato final. E, aliás, só a partir dessa altura também é que aquilo que é o trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Contas deixa de ter a natureza confidencial. Porque até ao exercício do contraditório não são publicadas as conclusões preliminares da auditoria. E, portanto, acho que é uma reflexão que faz sentido fazer. Não põe em causa o parecer, mas são notas para o futuro, quando outras questões se colocarem, que faz sentido termos presente, porque nem sempre estamos em contactos com todas as realidades jurídicas.
Sim, senhor. Mais alguém deseja usar da palavra, não sendo o caso? Neste caso, então, aprovamos o parecer, penso que pelas intervenções aprovamos o parecer por unanimidade. Fica então assente que para situações futuras que sejam colocadas de pedidos da parte da administração, nós interpelaremos na altura a entidade em si para saber exatamente qual é que é o contexto e a natureza, digamos assim, do pedido de esclarecimentos ou de informações que está a ser feito ao Sr. Deputado. E com base nisso a Assembleia entenderá se se deve pronunciar ou se por isso simplesmente deve dizer ao Sr. Deputado que é matéria que releva apenas da atividade administrativa e não de qualquer atividade de natureza jurisdicional ou sancionatória, porque pode não ser jurisdicional, mas ser sancionatória, um processo disciplinar, uma coisa qualquer. E, portanto, nesses casos, terá sempre que haver uma pronúncia da Assembleia. Não sendo nesses casos, esclarecendo-se que é um caso que não toca nestes aspectos, decidiremos, na altura, informar o Sr. Deputado, que pode prestar declarações, como entender, sem qualquer intervenção ou necessidade de autorização da Assembleia da República. Ficamos, então, assentes neste princípio, de acordo com a sugestão do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Eu, da minha parte, não tenho mais nada. Só informar que deu ontem entrada... Dois pedidos relativos à senhora deputada foram distribuídos. O senhor deputado, penso que...
O senhor deputado relator será o deputado, senhor deputado Fernando Anastácio?
O senhor deputado Fernando Anastácio, então, é que fica como deputado relator. Tínhamos de decidir aqui hoje e depois em setembro apresentará...
O pedido.
O pedido são dois processos...
Sem conteúdo, digamos assim.
Sem conteúdo, podem consultar aqui o conteúdo, como sabem, mas a orientação que a gente tem seguido é que estes conteúdos, como têm sempre natureza confidencial, não são distribuídos, só são enviados ao deputado em causa e ao relator, automaticamente. Todos os outros senhores deputados que queiram têm o tanto direito como a mesa de consultar o processo. Eu já falei com a senhora deputada hoje. E, portanto, ela já sabe o que é e, portanto, e já lhe disse a ela que agora aguardaremos o parecer e que, portanto, só em setembro é que a subcomissão se pronunciará sobre a matéria. Da minha parte, é tudo. Muito obrigado. Não se esqueçam de assinar a folha que está aqui. Este processo, o ofício que já tinha assinado há bocadinho, depois este do,
pronto, já confirmamos junto da
do António Borges, está assinado também, este que é o parecer do Abel Batista, tem que assinar aqui também. Até logo, obrigado. E este aqui, que é da Carla... Opa, já estou atrasado. Da Carla Tavares, está assinada. Tem que assinar aqui também.
Está bom.
Deus, obrigado. E por último... Este aqui, sim, pronto. Este
quer 500?
Não, aquilo está tudo certo. Ora, o António Carlos Monteiro esteve presente.
E o deputado Pedro Delgado Alves vem assinar.
Pedro Delgado Alves vem assinar, não é preciso.